Ei, Thiago, bom dia, tudo bem?
Tudo bom dia, Letícia, bom dia, Cacá.
Para que você está fazendo essa pergunta aqui, Thiago? Você já fez a revisão elétrica do seu carro?
Não, antes de você responder, eu fiz essa pergunta mais cedo para Letícia, Thiago. E a resposta dela foi: não tenho a mínima ideia.
Thiago, eu vou explicar. Ele não explica o contexto. Gente, olha, podem já mandar perguntas pro Thiago.
Contexto.
Viu? Porque nossa, fugiu a palavra. Travou. O comentário dele hoje vai ser sobre a revisão, a parte elétrica do veículo, né? E ele pergunta: você já fez a revisão elétrica do seu carro? Agora eu vou contextualizar, porque eu tenho direito de defesa também, Thiago. Uhum. Eu até imaginei, falei: gente, Thiago fez essa pergunta para mim, eu tenho certeza. Ele perguntou: você já fez a revisão elétrica do seu carro? Eu respondi para ele o seguinte, falei: bom, não sei, eu coloco meu carro na revisão periódica da concessionária. Acredito que eles tenham feito a revisão elétrica,
viu?
Thiago.
Ela não tem a mínima ideia.
Eu não sei, ué, não sei. Eles fazem a revisão elétrica?
Então, Letícia, por que dessa pergunta? Muitas vezes, quando eles não levam o carro em concessionária, que já é feito o check-up geral, desde a parte elétrica, a parte mecânica em geral, a gente sempre aconselha o quê? Fez a revisão elétrica, porque a gente nunca se atenta para essa parte da revisão elétrica. A gente se atenta para a questão de manutenção de freio, suspensão, arrefecimento, óleo. Toda essa parte a gente fica atento. Agora, a parte elétrica, que é o principal motivo hoje os carros estarem dando problema, falando que é a famosa pane elétrica, que é o principal fator hoje. Que às vezes eu pergunto até para o pessoal que me pergunta assim: você já sabe o tempo ideal de você fazer a troca da sua bateria? Aí ele fica: ah, não sei, bateria tem que durar até acabar. Não é necessariamente durar até acabar. A bateria, ela tem um tempo de uso, e você tem que levar seu carro eletricista para fazer essa parte de revisão da parte elétrica, porque lá ele vai testar a bateria, ele vai testar todos os componentes eletrônicos, ele vai ver a vida útil que a bateria vai estar, ele vai te dizer: oh, a bateria não está 100%, a bateria está 70% de vida útil, ela pode vir ocasionar algum problema na hora da partida, principalmente onde o carro precisa de ter a maior carga no motor ali, que o arranque, ele consome muita carga da bateria. Então é necessário, a gente está batendo essa tecla hoje, porque se você já fez a revisão da parte elétrica do seu veículo, vamos estar atentos para essa importância, que é o principal fator hoje de carros que estão dando problema na rua, é a pane elétrica.
E de quanto em quanto tempo uma revisão elétrica, no mínimo, ela precisa ser feita, Thiago?
Letícia, a gente sempre aconselha entre, no máximo, no período aí de um ano, ou se o cliente rodou mais ou menos entre 15 e 20 mil, junto com a revisão que você faz de pastilha, disco, às vezes da injeção eletrônica, peça para fazer a revisão da parte elétrica também, nesse período de quilometragem, entre um ano ou 15, 20 mil quilômetros.
Certo, a gente está conversando com o Thiago Voeu, foi até falando da parte elétrica do carro. A gente fala muito da parte elétrica, como o senhor falou, como você disse. Não vou nem chamar o Thiago de senhor, né, gente? Senão daqui a pouco ele me dá um esporro aqui. Mas, ô, Thiago, tem outros itens também, muito básicos. Uma vez eu estava lendo, na verdade, né? Um dos itens que está diretamente ligado também à parte elétrica, que é fundamental para a gente sempre estar em dia, é o funcionamento dos limpadores do carro. Imagine um dia de chuva, você se depara com muito tempo sem acionar o limpador do seu carro e ele não funciona. Você tem que imediatamente parar o seu carro, você não consegue mais dirigir, né?
Isso aí. É por isso que a gente pede aqui para fazer o check-up da parte elétrica por causa disso aí. O limpador, a gente só lembra dele quando tá chovendo. Até as paletas, a gente só lembra de trocar quando chove. Ah, a paleta não tá limpando bem. Quando você já faz essa revisão, Letícia, o motor do limpador, ele também tem a manutenção dele, que é para ser feita, com o tempo de uso. Então, o eletricista vai estar avaliando isso para você, para dizer: ó, eu preciso fazer manutenção nele, eu preciso desmontar ele, trocar o reparo. Ou ele vai dizer: não, está tudo perfeito, está tudo ok, para que você tenha aquela segurança no veículo. E muitas vezes a gente só se atenta quando chove. Choveu que a gente vai ver que realmente deu problema, que não está funcionando muito bem.
O nosso ouvinte aqui, o Newton, ele está falando o seguinte: Thiago, ele tem um Gran Siena 2018, ele está falando: Thiago, queima muito a lâmpada dele, o que eu devo fazer?
Gran Siena
2018.
Isso. O que acontece? Qual a marca da lâmpada que ele está usando, Letícia? É muito importante saber isso, porque às vezes a gente compra certos tipos de lâmpadas, que hoje tem muitas variedades no mercado, e você acaba não se atentando para aquela qualidade da lâmpada. Aí você fala assim: poxa, a lâmpada queimou. Mas você comprou uma lâmpada de qualidade, uma lâmpada boa? Então procurar saber a marca da lâmpada que está usando para estar queimando desse jeito, dessa forma.
A marca da lâmpada ou então o modelo do carro, né? Que sempre está ligado também, ele pode estar recusando esse tipo de lâmpada.
É, porque tem carro, Letícia, que ele, às vezes você bota uma lâmpada mais inferior um pouco, uma qualidade dela inferior, ela queima com facilidade. Quando você já compra uma lâmpada de qualidade boa, você não tem esse tipo de dificuldade. Ela dura muito mais do que você comprar uma de qualidade inferior. Por isso a gente pede o quê? Compra uma lâmpada boa, um pouco mais cara, mas para você ter segurança. Você vai na estrada viajando, queimou a lâmpada no farol, olha que desconforto, né?
É, o Douglas, ele tá falando o seguinte aqui, olha, ele comprou, tá até conversando também com outro ouvinte, ele falou assim, no meu, eu comprei uma lâmpada Philips, é um pouco mais cara, mas fiquei satisfeito, e fizeram um ajuste do farol de acordo com a altura das placas.
Ah, isso aí, viu, ele comprou uma lâmpada boa, uma lâmpada Philips, é que a gente fala um pouco mais cara, mas você tem uma segurança... E ele já fez o ajuste já do farol, que é o correto. Quando você vai trocar o farol, trocar as lâmpadas, é necessário que você faça um ajuste do farol para conferir.
Mas que tipo de ajuste é esse, Thiago, que é feito? Isso agora eu fiquei curiosa.
Então, Letícia, esse ajuste ele é feito com a máquina, né? A gente tem que colocar uma máquina no farol, onde a gente vai ajustar para quê? Para quando você estiver usando o farol baixo, ele está na regulagem para que não atrapalhe o motorista que está vindo contra você, que ele está vindo na outra mão, para que você não atinja ele, não atrapalhe a visão dele. Então ele tem um ângulo ali que ele permanece reto, mas porém não passa para cima para atrapalhar o próximo motorista que está vindo contra você. Por isso que é necessário. Às vezes quando você troca a lâmpada, ela pode subir o foco demais, você não consegue ver também a frente do veículo ali, como que está tudo, se você bater algum buraco ou não, ela joga o foco para cima e você acaba também atrapalhando quem está vindo contra a direção. Na outra mão da estrada.
É, Thiago, olha, vou pedir aqui pro nosso ouvinte te procurar lá nas redes sociais, porque ele tá com um problemão, porque ele falou o seguinte, olha, Thiago, já usei todas as marcas, isso tá acontecendo desde quando eu comprei esse carro. Seguinte, o Newton, procura o Thiago lá no Instagram dele, o arroba Thiago Voelfel. Thiago Voelfel, pra ele te dar uma ajuda melhor, tentar te ajudar a resolver esse problema. Tem mais uma dúvida aqui, Thiago, olha, a dúvida desse ouvinte aqui, gente, a gente vai ter direto, porque é um senso comum aqui, vamos ouvir.
Bom dia, nosso amigo aí, professor da mecânica, eu te faço uma pergunta, a gente que trabalha com táxi, motorista de aplicativo, todos nós optamos pelo gás, GNV, o que que você acha? Ele prejudica o motor do carro? O motor poderá ter uma durabilidade menor? Um abraço aí para vocês todos aí da emissora e para os ouvintes.
Pergunta do Cristóvão, Thiago.
Isso, Letícia, pergunta que muita gente faz, tá? Isso é normal. Então, Letícia, é aquilo que eu sempre falo com o pessoal que vem aqui na loja ou que me pergunta. O gás é um equipamento que ele é adaptado. Se você fizer a perfeita instalação, Letícia, você não vai ter problema com o seu veículo. Ele pode ficar tranquilo. Se fizer uma instalação perfeita, conforme manda o padrão do Inmetro, meu motor que deveria de rodar 200 mil, vai rodar só 80 mil, 100 mil? Não. Uma instalação correta. E uma manutenção que ele tem que seguir do carro dele, ele não vai ter problema no motor. Vai ter um desgaste maior? Negativo. Ele vai ter que continuar cumprindo com o plano de manutenção, troca de óleo, de filtro de óleo, sistema de arrefecimento, cumprindo com tudo, não vai danificar o motor dele, como antigamente no passado que existia o kit terceira geração, que danificava muito o motor. Depois que fizeram quinta geração, acredito que esse carro já é quinta geração, aí foi sanado esse problema, mas ele tem que cumprir com o plano de manutenção correto do veículo, trocar o óleo tempo certo, arrefecimento, filtro de óleo, não vai ter dificuldade contra isso, Letícia.
Maravilha, então, Thiago Voelfel. Olha, mais uma vez, muito obrigada, Thiago, por esclarecer as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, viu?
Obrigado vocês aí, tá, pessoal? Fique com Deus, um bom dia para todos aí.